continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber o baixista Oswaldo Amorim. Seja bem-vindo, Oswaldo.
Oi, Deraldo. Prazeraço participar desse programa. Obrigado aí pelo convite.
Oswaldo, vamos falar um pouquinho assim do teu começo de vida, não musical, né? Depois a gente entra nessa seara. Você é um carioca, nasceu no Rio de Janeiro.
Exatamente. Filho de pai mineiro e de mãe paulista. Olha aí.
Essa mistura brasileira aí.
Exato, já até perdi o sotaque. Só quando eu vou pro Rio é que o sotaque volta.
Você ficou no Rio até que idade?
Até os 20 anos. Aí com 20 anos eu vim morar em Brasília. Mas eu morei em outros lugares também nesse tempo, né? Morei em Belo Horizonte 1 ano, morei em Belém 4 anos. Mas com 20 anos eu saí do Rio e não voltei a morar mais no Rio. Vim aqui para Brasília, né? Minha mãe foi transferida à época. E aqui fiquei, fui para Nova York depois, fiquei 5 anos lá. Mas hoje eu sou mais brasileiro que carioca, na verdade.
Ah, é.
Já tem 25 anos de Brasília e 20 anos de Rio, então o Rio já perdeu.
E lá no Rio você começou estudando no Instituto, no Conservatório Carlos Gomes. Não, isso é em Belém, né?
Belém, isso. Nos 4 anos que eu fiquei em Belém, eu estudei no Conservatório Carlos Gomes. Eu fui morar em Belém com 7 anos de idade. Meus pais foram transferidos à época. E minha mãe, sabendo do meu interesse por música, me colocou nesse conservatório Carlos Gomes. Eu tive introdução ao piano lá, xilofone, teoria musical, flauta doce. Mas meu negócio era jogar bola. Não durou muito tempo, não. Durou 1 ano só. Aí com 11 anos, meu pai me deu um violão. E aí começou a história também. Voltou, né? A música, assim, na minha vida.
Aí do violão, e como é que o baixo
surgiu, né?
É.
Geraldo, eu passei então, eu comecei no piano garoto, depois eu fui pro violão e só tava estudando canto também, e aí um amigo meu me vendo tocar violão falou: Oswaldo, você é baixista, cara, você não é violonista não. Eu falei: esse cara sabe disso, só me vendo tocar.
Engraçado.
Eu falei, eu tô precisando de... Acho que ele queria, na verdade, que eu fosse tocar com ele. Ele falou assim: eu tô precisando de um baixista na minha banda.
Saquei.
Compre um baixo, você já tem uma banda pra tocar. Eu falei, pô, legal. Eu fui lá na Mesbla, na antiga Mesbla, e comprei o pior baixo que eu já vi na minha vida, Geraldo, juro. Meu professor, à época, o Dodo Ferreira, falou: vende esse baixo, você não vai conseguir nunca tocar um baixo desse, por favor, venda isso. Aí eu fiquei 6 meses com esse baixo, consegui comprar um Giannini melhor à época. Mas foi assim que começou. Foi um amigo meu lá no Rio de Janeiro que me viu tocando violão e falou: bicho, você é baixista. Eu fui, comprei um baixo já na semana seguinte, falei: não, quero tocar, vamos nessa.
Para os ouvintes...
Pode falar.
Não, pode complementar.
Não, eu era apaixonado já pelo Paul McCartney e tinha uma banda de heavy metal, que eu era fã na época, que era o Iron Maiden. Eu era fã do Steve Harris. Então quando ele falou isso, juntou, falei: pô, tá aí.
Olha,
é isso,
assim.
É meu baixo.
Sim, mas você só tem excelentes referências, né?
Eu peguei e foi paixão realmente a primeira tocada. Realmente o instrumento é que escolhe a gente.
Agora, você como baixista e começou no violão, explica para os nossos ouvintes, Oswaldo, qual é a diferença, assim, o que um tem e qual é a vibe de um... Né? O baixo é essencialmente ritmo, é da cozinha que se chama, né? Que tá ali colado na bateria, né?
Exatamente, a gente fala que é um instrumento da banda base, né? Que é o baixo, batera. Ou seja, você tá encarregado da parte rítmica, do estilo da música, mas você também tem a parte da parte harmônica ali. Você toca as fundamentais ou as inversões dos acordes. Já a guitarra, ela tem um caráter mais de harmonia, um caráter de... Claro que tem a parte rítmica, tem a guitarrada, tem o baião, o pessoal faz muita coisa, muito rítmico, o funk, que a guitarra tem um caráter rítmico também, mas ela essencialmente tem essa concepção da harmonia. E isso me ajudou muito, que eu sempre quis fazer os acordes também no baixo. Eu gosto muito disso, de tocar os acordes no baixo, de fazer o chord melody, que é a melodia junto com o acorde, no contrabaixo, que isso vem do violão. Isso foi uma influência direta de... caso de eu ter começado a tocar violão.
Pois é, e eu percebo isso, porque quando a gente vê você tocando, é possível ver essa sua linha melódica, não é?
Exato, tem muita influência. E o canto também, né? Eu sempre ouvi muito cantores, então essa coisa de você também querer soar como um cantor no instrumento. Isso também sempre foi muito forte para mim. Sempre adorei cantar, estudei canto lírico, cantei muito. Eu costumo dizer que todo baixista é um cantor frustrado depois de Paul McCartney e Sting. Competir com esses dois é muito difícil.
Realmente estou num patamar, né? É, que a gente até pode ser bom, né? O baixista pode ser bom, mas os caras são estratosféricos, né?
Nossa, ali não tem jeito, não. Eu sou fã incondicional desses dois.
Tá vindo aí um filhinho, né? Uma obra sua aí. Conta um pouquinho pra gente, Oswaldo. O que vem por aí?
Isso é uma celebração musical, acho que uma celebração da minha carreira, né, da minha vida como músico, e também um pouco da história da minha vida tá nesse CD, sabe, Geraldo? Eu já gravei um CD autoral com Paulo André, com Som Trio, com um quarteto, com Paulinho Baker e o PA também, mas assim, um CD todo feito por mim, concebido por mim, é o primeiro, né? CD autoral, são todas composições minhas de diferentes fases da minha vida. Tem composição lá, pra você ter uma ideia, que é de 1987, e tem composição que é desse ano, que eu terminei no início do ano. Então, tem um pouco de tudo. Tem as minhas influências, tem a minha sonoridade, tem a participação de grandes músicos, pessoas com quem eu tive o prazer de conviver e crescer na música. E, ou seja, é um CD riquíssimo, porque eu estou muito feliz com esse lançamento. É uma realização pessoal, uma celebração musical.
Que bacana. Então, vamos ouvir um pouquinho desse teu trabalho aí que você está trazendo em primeira mão aí pra gente?
Vamos lá. Vou colocar a música que abre o CD, né? Chama Chorando Baixo, que apesar do título, na verdade é um trocadilho com a coisa do choro no contrabaixo, e eu fiz uma homenagem ao Clube do Choro de Brasília, que sempre me convidou, é o tempo da boa música aqui na capital. Eu tenho muito carinho por aquele espaço.
Muito bem. E a outra, Oswaldo?
E a outra, vou chamar, já que é o Brasil Regional, vou colocar... Baião da Cibele, que é um baião maracatu arretado que eu fiz para minha companheira, e tem a participação do Toninho Ferragutti no acordeon. Então é uma música que eu tenho muito carinho também. Chorando Baixo, preciso dizer, é o Pablo Fagundes na gaita, Renato Vasconcelos no piano, o Leander Mota na bateria e na percussão, e no Baião da Cibele é o Sérgio Frazunkiewicz no piano, o Misael Barros na bateria e percussão, e o Toninho Ferragutti maravilhoso no acordeon.
É verdade, sempre bem acompanhado, Oswaldo. Isso é importante também na música.
Claro, né? Não. Grandes músicos, grandes parceiros aí.
Vamos ouvir então. Thank you. Brasil Regional está conversando com Oswaldo Amorim, que acabou de sugerir duas músicas que ouvimos, Chorando Baixo, foi a primeira, e depois Baião da Cibele. Agora fala mais um pouquinho deste disco, como é o nome dele?
Então, é o meu nome, cara.
Ah, Oswaldo.
Eu até escolhi assim um nome, eu pensei, gente, eu já fiz outros CDs com nomes de CD, com nomes dados, esse é o meu trabalho, é a minha cara, vou colocar meu nome mesmo. Aí coloquei Oswaldo Amorim. Né? Então, disco homônimo, tem o mesmo nome, é assim, a minha apresentação, esse sou eu, está aqui a minha história, está aqui a minha concepção, está aqui a minha sonoridade, está aqui a minha história de música e de vida.
Muito bem escolhido, gostei. Agora, e as participações especiais, você tem algumas, né?
Tem, já até citei algumas, mas são grandes músicos daqui de Brasília e do Brasil, né? Eu fiz três sessões rítmicas, uma com o Renato Vasconcelos e o Leander Mota, e outra com o Sérgio Prazunkiewicz e o Misael Barros, e a terceira formação, Daniel Baker e o Paulinho Marques. Todas essas aí são piano e bateria. E desses três trios eu convidei várias pessoas que fizeram parte, pessoas que eu queria com uma específica sonoridade para as músicas, e aí chamei o Pablo Fagundes na gaita. Convidei Paulo André Tavares, que tocou três músicas belíssimas. Convidei Moisés Alves, o Paraíba, no trompete, no flúgel. Lívia Almeida, no saxofone. Soprano e tenor. O Alciomar Oliveira, no trombone, que gravou um arranjo meu para quatro trombones em Belo Horizonte. Música belíssima. E duas participações de fora de Brasília, que são Toninho Horta, que me presenteou com a música que eu fiz dedicada a ele, Na Horta do Tom, e colocou guitarra, colocou violões, colocou voz, ficou lindo demais, foi um presente que o Toninho Horta me deu. E Toninho Ferragutti, quem admiro muito, já tive oportunidade de tocar muitas vezes com ele aqui em Brasília e fora, ele gravou duas músicas, foi essa, Baião da Cibele e 8 de Agosto, uma composição que eu fiz para minha filha. São essas as participações aí.
Muito bom. É um CD de grandes músicos, né?
Grandes músicos.
E também na parceria, na amizade, né? Acho que rolou esse clima, assim, né, Oswaldo?
Exatamente. São grandes amigos, pessoas que fizeram parte da minha história. Né? Claro, o Toninho, já toquei com o Toninho muito tempo atrás, toquei no lançamento do CD dele aqui também, do songbook dele. Mas são... É uma história indireta com Toninho. Toninho faz parte da minha formação musical. Cresci ouvindo Toninho Horta, sou fã dele. Toninho Ferragutti, toco com Toninho já há mais de 15 anos, sempre que ele vem a Brasília. E os outros são amigos de longa data aqui de Brasília, que me adotaram desde que eu cheguei aqui em 1990. Então foi como eu te falei, não só uma celebração musical, mas uma celebração da amizade, da vida, da minha história aqui.
Engraçado que neste programa teve, na verdade, a música do Toninho Ferragutti, o Forró Classudo. E foi programada muito antes, que coincidência, né, da gente combinar essa entrevista.
Olha aí, não, Toninho Ferragutti, sou fã desse cara, toquei muitas vezes Forró Classudo com ele, música linda.
Que bacana, Oswaldo, agora um pouquinho também das tuas influências. Você morou lá nos Estados Unidos, em Nova York, mais precisamente, e lá você teve contato, ou com a música, pelo menos, do Jaco Pastores. Me fala um pouquinho dele, eu vi um show também seu lá na casa do Thomas Jefferson.
Isso. Não, o Jaco, para mim, é uma grande referência. Eu acho que no baixo, no contrabaixo, é a minha maior referência. Eu sou um profundo admirador da sonoridade, da concepção, da musicalidade do Jaco. Eu conheci o Jaco, na verdade, em 87, no mesmo ano que ele morreu, mas eu conheci antes dele morrer. Eu assisti um vídeo-aula dele, que aquilo ali me marcou profundamente. Depois de assistir aquele vídeo-aula, a minha música foi transformada. Eu falei assim, eu não imaginava que o baixo podia fazer tanta coisa. Eu era um garoto, começando a tocar, a estudar, e vejo aquele cara tirando aquele som, fazendo harmônicos, acordes, tocando num baixo sem traste. Aquilo me marcou muito profundamente. E quando eu fui para Nova York, claro que a gente convivi com pessoas que foram alunos do Jaco diretamente, discípulos dele, como meu professor e orientador Jeff Andrews, que estudou com o Jaco, conviveu com o Jaco diariamente lá. Então isso ficou ainda mais impregnado, essa influência do Jaco. E pela ocasião dos 30 anos da morte dele, eu resolvi fazer um projeto em homenagem a ele, que foi aquele tributo ao Jaco Pastores. Foi um projeto muito bonito que eu fiz fazendo um ano, shows em homenagem ao Jaco.
Muito bom, ele realmente é uma referência, né?
Ele transformou, ele revolucionou o contrabaixo, a maneira de tocar. Eu costumo dizer que ele é o nosso Jimi Hendrix do instrumento, né? Depois de Jaco Pastores, a história do instrumento mudou, assim como Jimi Hendrix para a guitarra.
Certa vez você comentou que, ainda lá nos Estados Unidos, naquele frio que de vez em quando acontece, com frequência, né, no período do inverno. E você ficava lá no apartamento, lá, né, com o baixo, tocando, e naquela solitude, né, você e o baixo. E conta um pouquinho dessa... Assim, porque as pessoas às vezes acham assim, o cara vai lá, pega o baixo e toca. Mas é muita dedicação, é muita repetição também, né, Oswaldo?
Exatamente. Eu até... Meu irmão fala isso e é verdade. Meu irmão ficou um pouco traumatizado com a música. Não com a música em si, mas eu estudava tanto, Deraldo, tanto. E era um estudo tão repetitivo, tão monótono, tão chato, que aquilo ali traumatizou meu irmão, que era mais novo. em vez de eu estimulá-lo, na verdade, eu desestimulei meu irmão a tocar. Porque ele falou, pô, aquilo ali irritava ele profundamente, que era assim, realmente... horas e horas repetindo o mesmo exercício, a mesma frase, em diferentes andamentos. Aquilo ali enlouquecia, meu irmão. E Nova York, como você bem pontuou, com aquele inverno, a gente fica muito recluso mesmo. E são 4 meses de um frio muito intenso que você não consegue andar na rua. Né? Chega a 20 abaixo de zero, então é uma loucura. Então eu ficava muito dentro de casa. Quando eu não estava tocando na escola, eu ficava dentro de casa. E aí é o momento que eu mais... compunha e estudava, então produzi muito em Nova York, tem muitas composições que ainda estão guardadas, que eu nunca toquei nem gravei, para você ter uma ideia da quantidade de coisa que eu produzia nessa época. Então é um momento que a gente fica muito nessa introspecção, né, que o inverno ali promove ali. Então isso, essa reclusão era muito producente, eu acabava compondo, estudando, fazendo arranjos. Eu me lembro que fiz um arranjo muito bonito para Big Band, para essa minha música Belo Horizonte, que até já foi tocada aqui em Brasília, tanto pela orquestra aqui da escola, pela Big Band da escola, como da Big Band da UNB. Então foi uma época que eu produzi muito, graças realmente a essa coisa do inverno, e da solidão e da saudade, né? Principalmente, que a gente sente muita saudade, muita. Tem duas músicas com o nome Saudade. Saudade do Rio e Saudade.
É, então era grande mesmo, né? Eu só imagino, né? Mas, Oswaldo, que legal tê-lo aqui no Brasil Regional. Estava esperando essa entrevista, a gente comentava e convidava, né? E finalmente aconteceu. Junto com o seu trabalho aí maravilhoso, eu desejo muito sucesso e tenho certeza que será, porque a sua música é maravilhosa.
Ô, Deraldo, obrigado por suas palavras, pelo carinho e pelo convite, meu amigo. Prazeroso participar desse programa.
Um abração, Oswaldo.
Um forte abraço para você e todos os ouvintes aí.
Você está com o Brasil Regional.